Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. Hoje viajamos até aos Emirados Árabes Unidos, ao encontro de José Ribeiro. É ele o convidado do Alumni pelo Mundo desta semana. Antes de lhe darmos as boas-vindas, vou só deixar aqui uma ou duas notas sobre ele. Estudou comunicação na UMinho, universidade onde completou também um mestrado em políticas comunitárias e agora vive no Dubai. Além disso, é diretor da revista Peneda Gerês Mec e autor do podcast Café na Praça. Zé, antes de mais, seja muito bem-vindo à RUM, é um gosto ter-te connosco. Obrigada por aceitares partilhar aqui a tua história no Alumni. Começo por te perguntar como é que foi o teu percurso até chegares agora aos Emirados Árabes Unidos.
Olá Liliana e a todo o auditório da RUM, obrigado pelo convite. Voltando à tua pergunta, até chegar cá, eu cheguei cá em 2019, foi um trajeto que depois da universidade, em que terminei em 2010, o mestrado em políticas comunitárias, ainda durante o mestrado eu decidi que em vez de andar a mandar currículos para as redações dos jornais, que em vez disso deveria mostrar trabalho, então nessa altura criei um projeto que foi o Desporto em Viana, que eu mantive até 2014, em que o objetivo era dar voz às modalidades amadoras e aos atletas amadores do distrito e depois só do Conselho de Viana do Castelo. E foi por aí que comecei uma oficina prática de jornalismo que me manteve ocupado com mais uns colegas e amigos que entretanto se juntaram a mim. E depois, paralelamente, entrou várias tentativas para arranjar, porque era mais um hobby, era uma oficina, não era uma questão, aliás, nunca ganhei dinheiro com esse projeto, procurei sempre alguma coisa para trabalhar e comecei pelo Diário do Minho, onde consegui um lugar como revisor e onde no fundo foi onde tirei o meu curso de comunicação, porque foi lá a fazer a revisão das páginas todos os dias durante os quatro meses que lá trabalhei, que acabei mesmo por tirar o jornalismo, chamemos assim, que sempre foi uma área que gostei e que me levou também a ir para o curso de comunicação. Na altura, comunicação social, eu apanhei Bolonha, foi assim um curso meio remendado que a malta do meu ano apanhou, em que entramos com 5, saímos com 3, foi assim um período um bocado conturbado para todos que estudaram no ensino superior nessa altura. Depois, no Diário do Minho, tive um estágio profissional numa associação da minha terra em que apliquei outra área, que era as relações públicas, e depois disso, em 2012, entrei como repórter de imagem no Porto Canal, através da empresa Medialuz. Curiosamente, o que me levou a tirar o curso era a rádio, mas foi, e a que menos gostava era a televisão, e passei pelas áreas todas, e até hoje, menos assim em grande... a trabalhar mesmo pela rádio. Entrei na Medialuz e no Porto Canal em 2012 e fui repórter de imagem da delegação do Alto Minho até julho de 2018, que foi quando a delegação foi encerrada por decisão da Direção de Informação da altura do Porto Canal. Paralelamente, como trabalhava para a Medialuz em regime de freelancer, que é, no fundo é isso, a partir de 2014 comecei a fazer cobertura de alguns eventos internacionais em que eles convidavam para ir como repórter de imagem, ONG, e através, o primeiro foi em 2014, o Mundial do Brasil. Depois, entretanto, somaram-se outros. Estive no Rio de Janeiro nos Jogos Olímpicos, estive no Mundial na Rússia, no ano anterior tinha estado nas Confederações também, na Copa América, no Chile, e foi só do Chile. Na Asian Cup estive na Austrália em 2015 e em 2019, estive nos Emirados Árabes Unidos, foi a primeira vez que entrei neste país. Ah, não, foi a segunda. A primeira tinha sido Luz. E já na altura, desde há bastantes anos, desde 2009 ou 2010, há uma equipa de portugueses que trabalham cá, através da Medialuz, MediaPro, e por altura em agosto, mais ou menos, antes de julho, havia sempre um e-mail, um contacto, a perguntar o que é que estaria disponível para vir trabalhar para o Dubai, no caso, para os Emirados, para integrar a equipa que cá trabalha. E assim foi em 2019. Depois do encerramento da delegação em 2018, eu tive um ano a trabalhar como repórter de imagem no Porto Canal, mas também fazia broadcast as transmissões dos jogos de futebol, de voleibol, de basquete que se fazem em Portugal. E estava nos Pan-Americanos, que é uma espécie de jogos do Mediterrâneo, nos Jogos Olímpicos só da América do Sul. Surgiu o e-mail para vir para o Dubai, para vir para os Emirados, e em agosto de 2019 foi quando me mudei para cá, na perspectiva de vir cá só para um ano, como quase toda a gente que se muda para os Emirados e para o Dubai, que é só vem cá um aninho e acaba por as coisas acabam por se estender. E sim, foi em 2019, agosto, que vim parar cá e desde lá tenho estado cá. Também com o condicionante de 2020 ter-se com a pandemia, foi depois o motivo que me levou a continuar por cá, porque a minha ideia original era só cá vir um aninho.
Olha, mas sempre planeaste esta carreira internacional?
Foi algo que surgiu por acaso. Eu tinha um sonho que era trabalhar nos Jogos Olímpicos. E isso conseguiu em 2016. Porque eu digo que a partir de 2016 tudo venha, é bem-vindo. Porque obviamente que quero voltar a estar presente nessa grande competição, cobrindo-a, não como atleta, que para isso não tenho jeito. E foi uma experiência memorável e que em 2020 não foi possível repetir porque estava cá no Dubai, também a própria competição sofreu todos os condicionalismos e acho que só foi em 2021 depois que se realizou e já não dava, mas para 2024 logo se vê e para a frente logo se verá se ainda consigo lá voltar ou não.
Olha, e neste momento o que é que estás a fazer por aí?
Ora bem, eu vim para cá como câmara de transmissão, não sei se estás por dentro do assunto, mas para quem não está
Sim.
por dentro do assunto, todo o espetáculo que vocês, quando ligam as vossas televisões, assistem, seja de futebol, seja de basquetebol, seja dos desportos, seja até dos estúdios televisivos, e é isso que vim para cá fazer no fundo. Foi uma mudança grande na minha vida, em que deixei de fazer informação e passei a fazer só mesmo conteúdos de produção em que trabalhamos, ou seja em direto, seja em diferido, obviamente, mas é isso que fazemos. Uma câmara, trabalhamos no sistema de multicâmaras, com um realizador, com EVS. Que é agora aquilo que desempenho há mais de. Na época passada, no fundo, dividido isto em épocas, esta será a minha quarta época cá, e na época anterior, esta é a minha segunda época como EVS, que é um operador de vídeo, mais facilmente explicando, quando a malta está a ver futebol, é aquele que faz as repetições dos lances, do que tira os foras de jogo e que repete os golos, no fundo, de forma mais fácil de explicar, é isso que faz hoje em dia, sendo que nos outros trabalhos, seja de estúdios, seja. Noutras modalidades que se fazem por cá, como corridas de camelos, corridas de falcões, coisas mais curiosas, que também é necessário esse trabalho de interligação do trabalho do câmara e o realizador.
E sentes que a Universidade do Minho acaba por fazer a diferença no teu percurso e em tudo isto que vais fazendo nos dias de hoje?
Foi uma boa universidade para aprender. Acho que na altura o curso, como te disse já, foi o meu ano, particularmente o meu ano, foi muito prejudicado por causa do processo de Bolonha e na altura como sucedeu, explicando de forma muito rápida. Nós entramos para um curso de 5 anos em que os 2 primeiros anos eram muito teóricos, não eram muito teóricos, eram só teoria. E quando nós passamos do segundo para o terceiro ano, entramos diretamente no último ano da licenciatura de Bolonha em Ciências da Comunicação, o próprio curso alterou o nome. Por isso a nossa formação foi bastante comprimida e fast-forward, como na altura fizeram um workshop para nos tentar, de certa forma, a direção de curso. Na altura era a Felisbela Lopes que estava na direção de curso, que tentaram, de certa forma, colmatar as falhas de não termos a formação normal, que no, na altura, no terceiro, iríamos escolher 3 áreas das 4, no quarto iríamos escolher 2 áreas das 4 e na última teríamos a nossa especialização quando terminamos. Por isso o meu ano acabou por ser especialista em quase nada, e por isso também acho que a minha própria carreira profissional se deu um bocado a isso, porque andei sempre de um lado para o outro, porque também me permitiu a isso, porque tive, de certa forma, que contactar com as várias áreas para ir procurando o trabalho.
Que memórias
Mas
boas.
sim, a universidade foi importante, gostei, são anos e momentos incríveis que continuo a guardar e que dos quais trouxe amigos para a vida, como toda a gente que por lá passou e passa.
Precisamente, ia perguntar-te que memórias guardas desse tempo de estudante. as que puderes partilhar.
Olha, dividindo até por anos, que é mais fácil, o primeiro ano é sempre aquele ano de descoberta, de nova realidade, no meu caso também de ser da minha cidade de Viana e ir para Braga, que não são cidades que são distantes, mas que os meios de transporte e as vias de comunicação existentes na altura e que infelizmente hoje em dia continuam a existir, tornam-nas mais distantes do qual que merecem ser. Nem parecem ser do mesmo Minho, parecem regiões diferentes. E o facto de Viana ter mar, ter rio, ter... é uma cidade diferente de Braga. E isso foi a primeira alteração, obviamente. Também é a mudança de casa que toda a gente passa e ultrapassa. E que a praxe na altura ajudou bastante e integrei a praxe e depois, 2 anos depois, também praxei. E aí criei, se calhar, a família mais importante que aí tive, porque toda a gente acaba por criarem uma família paralela, o meu grupo de amigos, que nos batizamos, como que acho também é algo normal por quem anda na universidade, e criamos, foi por altura da criação de um torneio interno de comunicação social, e que criamos o DINFC, e ainda hoje temos um grupo no WhatsApp que se chama DINFC, com um grito, com um logótipo criado na altura, e nós que nos chegamos a criar, mas não foi por falta de vontade, de certeza. E além dos grandes momentos em que passamos no primeiro ano no Tunas, que entretanto já fechou, com o São Manel, depois a partir do segundo ano, a nossa segunda casa era no Terminal, o Terminal nem existe, mas já não é com o Zé, e seja lá, ao tempo que gostava de... Sabe, aqueles momentos em que depois nós voltamos a Braga, e eu voltei muitas vezes a Braga e à universidade, enquanto trabalhei no Porto Canal, e sempre passava naquela rua dos bares, e... São sempre memórias que passam, e olhas para aquele sítio e ainda existe e ficas contente, e até entre, olha, vou às aceitar, não sei se o curso de comunicação ainda mantém as suas fotocópias nas aceitar, nem sei se agora existe sequer ainda o sistema de fotocópias, acho que agora é tudo muito mais digital, mas era às aceitar e o seu Carlos, que foi sempre uma pessoa super atenciosa para nós, e as memórias que guardo são sempre, olha, os enterros da gata, que ainda apanhei o último enterro da gata que se realizou junto ao McDonald's, naquele terreno em frente à universidade. Já na altura se falava na construção da sede da Associação Académica, já também apanhámos o primeiro enterro, depois saiu de lá e acho que foi para o estádio de Braga, para o estádio do Municipal, não sei se entretanto ainda se lá tem ou não.
Não, entretanto já mudou para o Altice, Fórum Braga.
O Altice, ok. Porque entretanto também já deixei de poder ir lá. Já não dava as agendas, já não dava para marcar para a malta, depois também com os anos a passar deixámos com tantas as pessoas e pronto. Agora, as memórias. Queres das aulas ou do fora-aulas?
Se calhar do fora-aulas.
Ai, fora-aulas. Olha, fora-aulas integrei a equipa do Dicas, estive no Académico também, isso no fundo são fora-de-aulas, mas também complementares.
Sim.
Estive no Dicas, estive no Académico, fiz bastantes trabalhos aí, já... Com os CNUs e os TNUs, sempre uma coisa que eu percebi na universidade foi a forma como eles apostavam e viam o desporto e toda a aposta que faziam nisso. E mais fora de aulas. Acho que era normal, toda a gente saímos à noite, na altura, olha, antes do Bolonha entrar, era uma coisa incrível. Nós éramos capazes de jantar, ir a um café, depois parar no BA, ainda íamos ao Sabão e se calhar sardinha viva e era diferente. Depois, quando entrou o Bolonha, os próprios cafés começaram a trabalhar até mais tarde e a malta saltava de cafés para o BA ou do café diretamente para o Sardinha. Isso é a parte fora de aulas. Não sei, memórias, se queres coisas concretas, mas eu não me vou lembrar agora.
Não quero coisas concretas. Acho que já partilhaste aqui algumas das memórias, não é? E eu partilho de muitas delas, porque sou filha do mesmo curso e, portanto, toda uma 17A, o terminal, tudo isso também me é
ficou
familiar.
Ficou para ti também o terminal, porque depois era uma coisa engraçada. Sim. Com a cena da praxe, do primeiro, terceiro ano e segundo, e acho que as coisas ganhava-se o hábito de quem nos praxava. Se, por exemplo, um ano ia para aquele café, aquele ano mantinha-se naquele café. Pelo menos saltava-se na altura. Depois não sei como é que as coisas ficaram. Os 3 anos começaram a frequentar-se mais ou menos sempre o mesmo sítio ou não. Mas pelo menos era um bocado por aí. Olha, eu lembro perfeitamente o motivo que nos levou na altura a ir para o terminal. Foi o comboio da Federação Académica do Porto. Foi em outubro, assim, uma coisa qualquer. E na altura nós estávamos meio zangados com o senhor, com o Tunas. Não estávamos a gostar da forma como a coisa estava a correr. Eu lembro-me de, nesse dia, fomos buscar umas minis ao terminal e aquilo estava a 50 cêntimos. E já tinham quase todos os baixos, tinham subido para 55 ou 60, assim uma história qualquer. Aí começámos aí por lá, por causa do preço das minis. A verdade é que depois foi algo que ficou para. Nós jantávamos, olha, uma memória muito fixe era nós jantávamos, eu e o meu grupo jantávamos à hora da Champions, que na altura era às 8 menos um quarto, e encontrávamos na cantina para a hora da Champions, combinávamos sempre, a não ser que houvesse mesmo Liga dos Campeões, e nessa altura aí já nos encontrávamos às 7, que era para chegarmos ao terminal a tempo de ir vermos os jogos da Liga dos Campeões dessa altura, às terças e quartas. Agora era um bocado mais complicado, porque os jogos são às 8, mas na altura sim, era a hora da Champions que nos encontrávamos sempre.
Olha, e que música vamos escolher? Agora vamos fazer aqui uma breve pausa na nossa conversa. Que música é que tu escolhes para relembrarmos esses tempos da Universidade do Minho?
A primeira música, quando vi a tua pergunta sobre isso, foi o Love Generation do Bob Sinclair, porque foi a música que marcou mesmo os primeiros, primeiro mês, segundo mês em Braga, na universidade. Mas depois, pensando bem, pensei, e de facto não é realmente a primeira música com que eu associo, a qual associo mesmo a Madalena, que foi uma Madalena interpretada pela Tuna Universitária do Porto, que me foi mostrada por um grande amigo, e aproveito o momento para referi-lo, que foi alguém que já é alguém que já não está entre nós, que é o Ruki, que foi um amigo e um estudante icónico do nosso curso, que desde que ele entrou até que se mudou para Moçambique, toda a gente em Braga contactou com ele numa qualquer noite, seja nos vários cafés por onde ele andou, seja no BA, seja no Insólito. Foi um grande amigo que criei em Braga, com quem sempre mantive contactos, e que a morte dele me surpreendeu, como a toda a gente que foi. E também foi uma lição que ganhei quando ele nos deixou, que foi. Lembras-te nos jantares de curso, quando a malta começa a berrar, quando eu morrer não quero choros nem gritos, quero juntar-me um garrafão de 5 litros,
Sim.
e que toda a gente, pronto. Nós cantámos isso muitas vezes nos jantares de curso, mas a verdade é que depois, quando chega aquele momento em que tens despedido um amigo e olhas à tua volta, e ele é jovem, jovem, já não somos jovens, obviamente, mas um adulto, não é? E olhas à tua volta, e ele passou por tanta gente, marcou tanta gente, e no dia da sua despedida na Terra, no, nas cerimónias fúnebres, estarem presentes tão poucas pessoas desses tempos, fez-me pensar realmente de que. Quanto aquilo que nós criamos, seja em Braga, seja nos vários momentos da nossa vida, às vezes é pouco ou é insignificante para muitas pessoas. Por isso, nesse dia, ainda fiquei mais amigo daqueles que são mesmo meus amigos, e ponho agora a Madalena em memória dele, se faz favor.
La 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 Xurapa,
na Xurapa, amiga,
podes chorar,
podes chorar.
Chorava e dava pena, por amor a Madalena, mas ela abandonou e assim deixou em meu jardim essa linda flor.
Depois da música, voltamos à conversa com o Zé Ribeiro, antigo estudante da Universidade do Minho, ele que está a viver no Dubai. Zé, como é que foi a adaptação aos Emirados Árabes Unidos?
Eu tive a sorte de vir para cá já com malta conhecida de outros trabalhos, a verdade é essa. Nunca ia cá de paraquedas, como muita gente que emigra. Também vinha para cá só a pensar que era um ano, por isso não me preocupei muito em me adaptar, ou seja, em procurar rotinas de quem se muda, porque apesar de quando uma pessoa se muda, quando emigra, define sempre um espaço temporal, e o meu espaço temporal era um ano e por isso nunca procurei grandes comodidades, nem nada disso. Nós, quando mudei para cá, a empresa providenciava alojamento, providenciava transporte para o local, por isso o básico estava assegurado, eu só tinha de me preocupar mais ou menos com a alimentação, e depois tinha dois ou três colegas, amigos da... já conhecia dos meus trabalhos em Portugal e nas viagens pelo mundo fora, e essa acabou por se constituir aquele grupo com quem acabava por estar mais. E a nível cultural não tive grande choque, porque o primeiro grande choque cultural que eu tive foi quando em 2014 fui à Arábia Saudita, e tive 3 semanas, me pareceram 3 meses, e aí tive uma grande, bati mesmo de frente contra uma grande diferença cultural. Quando vim morar para o Dubai, para os Emirados, já cá tinha estado antes pelo menos 2 vezes, uma vez em dezembro, outra vez em janeiro, já sabia mais ou menos como é que as coisas funcionavam, por isso a adaptação foi relativamente fácil. Aquilo, a parte da saudades de casa, etc. e tal, quem me conhece minimamente sabe que sou uma pessoa muito prática e objetiva, e quando mete uma coisa na cabeça não pensa muito no que deixa, e foi isso do fundo também que senti isso. Eu vim para cá de forma tranquila, adaptei-me bem. Criei entre o grupo de colegas de trabalho alguns amigos, com quem ainda agora, não é, passo os meus tempos livres, e passa-se um bocado por aí. Fora do grupo de trabalho, pá, isso é uma coisa que entretanto estou a tentar arranjar alguma coisa além do trabalho, porque depois a vida aqui acaba por ser, não é vida paradisíaca, nem idílica, nem os bolsos cheios de dinheiro que as pessoas pensam quando eu sou viver para o Dubai. A grande diferença é que ganha-se uma qualidade de vida que eu vejo pelas pessoas que têm o mesmo curso ou o mesmo trabalho ou algo idêntico a tudo aquilo que eu já fiz até agora, e é diferente. Eu tenho qualidade de vida, posso não prescindir de algumas coisas que a malta tem que prescindir estando aí.
Olha, mas há pouco, se bem percebi, tu disseste-me que havia alguns portugueses a trabalhar na mesma comigo. Equipa.
Sim.
Isso é, de alguma forma, reconfortante? Vais tendo contacto também com pessoas de outras nacionalidades?
Tu estás no Dubai, estás no centro do mundo. É mesmo, é o centro do mundo. Se olharmos, e há uma coisa que eu sinto muito da malta que não sai da sua zona de conforto, é a dificuldade que têm em perceber que a Europa não é o centro do mundo, nem a nossa cultura é melhor ou pior do que as outras. Eu aqui lido com todas as nacionalidades, e é uma zona de distribuição. A Península Arábica fica a meio caminho da Austrália, fica a meio caminho da África, fica a meio caminho da Ásia, seja a Ásia, seja a parte sob influência russa, seja a parte sob influência chinesa, japonesa. A única parte que fica mais longe é a parte americana, mas isso, como eu lido com, sendo europeu, temos a grande influência americana e português, Brasil, e um contacto com a América do Sul. Aqui eu consigo lidar, além dos locais, dos Emiratis, naturalmente, temos toda a zona da Península Arábica que tem cá pessoas a trabalhar, tens uma grande percentagem, se calhar a maior população cá residente é de indianos, depois há os paquistaneses, malta de Bangladesh, Filipinas também tem aqui uma grande comunidade, comunidade portuguesa é relativamente pequena e está distribuída, pelo que eu percebi, em alguns setores, seja a trabalhar para a Emirates como hospedeiros de bordo, mas também como pilotos, seja na área da engenharia e alguns professores. Confesso que não tenho muito contacto com portugueses, além daqueles que tenho no trabalho. No meu próprio trabalho, trabalho com egípcios, com palestinos, com sírios, com libaneses. Ou seja, nós aqui trabalhamos, eu trabalho diretamente com muitas nacionalidades, com pessoas com quem tenho que lidar diretamente, e no meu dia-a-dia, mal saio da porta fora, sei que vou contactar com 20 nacionalidades antes de voltar a entrar em casa, seja no supermercado, seja no táxi quando tenho que colocar um táxi, seja a pessoa que me atende na bomba de gasolina, seja quando se vai às compras ou ao hipermercado, todo o tipo de nacionalidades, todo o tipo de formas e belezas físicas, e também sei ser belas, não é? Há de tudo um pouco. Isto é incrível. Se me fores falar da língua, se falares árabe aqui é favorável, é bom, mas o inglês é usado de forma transversal em todos os setores, seja em todo lado. O inglês é uma segunda língua quase oficial, em que com isso abres todas e fechas todas as portas.
Uhum. Como é que é a tua rotina por aí?
Não tenho. É a coisa que eu mais gosto do que eu faço, desde que comecei a trabalhar no Porto Canal. Foi exatamente por causa disso. Eu não me vejo no trabalho de 5 às 9. Eu não. Das 5 às 9, não. Como é que é?
Das 9 às 5.
Pronto, é isso. Não tenho rotina, não quero ter rotina e assusta-me ter rotina porque eu gosto e habituei-me. E para mim, eu dispenso fim de semana, eu dispenso um trabalho de manhã ou à tarde ou à noite e eu gosto de saber com uma semana de antecedência mais ou menos o que é que tenho que fazer para a frente. E quando combinámos a nossa conversa, eu mostrei-te mais ou menos os meus próximos dias, passaram 2 dias, e entretanto o plano que eu te mostrei já alterou. Por isso, eu gosto. Agora, hoje, por exemplo, vou trabalhar às 4h30, ontem fui trabalhar às 7 da manhã, e é diferente, e gosto desta não-rutina. Uhum. Não tenho hábitos, não consigo criar hábitos. Recebo o trabalho, vou para a produção, seja ela qual for, chego lá, como ouvi um colega meu há uns anos dizer, mete-se tudo na bimbi e quando acabar voltamos para casa, volto para casa e depois logo se vê. Se tiver dia livre no dia a seguir, tento combinar alguma coisa ou não. Se não, há sempre a praia aqui, que é perto e a água está sempre boa.
É uma vantagem. Olha, estás aí desde agosto de 2019, com que frequência consegues vir a Portugal? Sendo que tiveste uma pandemia pelo meio, não é?
Sim, a pandemia, fomos obrigados a estar em Portugal 6 meses, mas é uma vez por ano só. Só tenho as férias de verão, chamemos assim, porque o próprio nós estamos a entrar, quando é inverno na Europa, é inverno também cá e faz frio. Por muito que as pessoas não compreendam isso. É o seguinte, quando chego cá em agosto, setembro estão 40 graus, quando chego a dezembro estão 25, há uma diferença térmica que se sente. Uhum. Não é obviamente o frio de Portugal, mas faz frio. Estamos a entrar numa época de muito trabalho em que tudo acontece, onde é tudo e mais alguma coisa, em que, eu estou a falar a nível de trabalho, obviamente, em que além dos jogos de futebol, se bem que este ano vai ser diferente porque o Mundial está aí à porta, ou se calhar já está a decorrer quando isto for para o ar, não sei, e há uma paragem nos campeonatos, mas além do futebol, há todas as outras, por exemplo, jiu-jitsu, fazemos muitos campeonatos de jiu-jitsu, fazemos warriors, fazemos corridas de camelos, corridas de falcões, e isso não para. Além disso, há todo o trabalho de estúdios da televisão que é preciso manter, por isso só conseguimos tirar mesmo férias quando o trabalho abranda, que é quando o calor chega. Por isso, lá para junho, julho, é que é possível nós regressarmos e tirarmos umas fériasinhas.
O que é que tu mais gostas no Dubai?
É o estilo de vida que tenho, que posso ter. Em comparação com aquilo que eu sei que não teria. O facto de agora estamos a falar e se eu quiser logo ir jantar fora, posso ir jantar fora sem problema nenhum. Porque sei que posso jantar fora, enquanto que comparado com o estilo de vida que eu tinha em Portugal antes, eu não poderia, no final desta conversa, ligar e combinar um jantar fora, porque não seria possível de todo, com tanta carga fiscal existente já na altura, e agora muito pior, obviamente.
Olha, José, sugiro que façamos novamente uma pausa na nossa conversa, desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar, o Dubai. Que música escolhes?
Assim, não é um tema, é mesmo, é o hino dos Emirados. E explico-te porquê. Porque é uma música recorrente e que estamos sempre a ouvir e acaba por ser... Não, uma música, é o hino deles, dura um minuto e dez. E em quase todas as provas e quase todos os eventos e cerimónias a que vou, eles tocam. E por isso acaba por ser a música que mais ouço cá, não obviamente por opção minha, mas acaba por ser aquela música que mais vezes me acompanha por cá, porque a nível de rádio até nem uso muito, quando faço viagens e faço muitas viagens por cá, acabo por estar mais em podcasts e ouvir a minha música que já selecionei e pronto, não acabo por ouvir muita música, acabo por escolher o hino dos Emirados Árabes Unidos. Com uma música que me faz lembrar o Dubai e este país.
Estamos à conversa com José Ribeiro, antigo estudante de comunicação a viver no Dubai. Zé, para quem não conhece, que sítios é que devemos visitar se formos até aí?
Bom, isso é, Isaac, pesquisarem o que fazer no Dubai consoante o número de dias que vocês têm disponíveis para cá estar. Ou seja, se estão em trânsito vir a Pásia, que é uma coisa muito normal acontecer quem vem de Portugal e quer ir às Maldivas, ou a Bali, etc. e tal, acaba por ganhar aquelas stopovers que as empresas de aviação fazem, têm só um dia. Obviamente que o Burj Khalifa aparece em todas as sugestões e guias turísticos. Na zona do Burj Khalifa, há o espetáculo das fontes, consegues ter no Dubai todo o tipo de turismo que queiras ter. Podes ter o turismo de luxo, podes ter o turismo de praia, podes ter o turismo para relaxar e podes ter um turismo super intenso. Quem me vem visitar, amigos e família, quando vem cá, eu tenho mais ou menos orientado vários planos consoante aquilo que as pessoas procuram. Obviamente que há sítios que têm que ser, como é o caso do Burj Khalifa, porque acho que faz todo sentido subir ao edifício, ainda o edifício mais alto do mundo. Mas depois há todo um sem fim de coisas que se podem fazer nos Emirados, que as pessoas não conhecem, que consoante a época do ano em que se venha, se podem e devem fazer. A mesquita que é em Abu Dhabi, a grande mesquita que existe em Abu Dhabi, deve ser visitada, mas há outras mesquitas que também podem ser vistas, algumas só por fora. Há também, agora está-me a falhar, mas há o Burj Al Arab, que é aquele hotel de 7 estrelas, que agora também já tem visitas guiadas por dentro. Depois há aquela parte do safari no deserto, de poder-se pernoitar no deserto, de andar de balão de ar quente, aos safaris de tipo jardins zoológicos de animais selvagens. É possível fazer mergulho, nadar com tartarugas na outra parte do país. Há uma forte presença também, há registros e de Portugal cá em algumas terras, porque nós também andamos por cá a partir do século XV, quando depois chegarmos à Índia. Isto fazia parte da nossa... dos nossos percursos de comércio. Há 2 anos até foi lançado um filme sobre a invasão portuguesa da terra em questão, de Corfacã. E o filme chama-se mesmo isso. Foi pago pelo Sheikh de Sharjah. E ainda não consegui ver esse filme, mas estou muito curioso, porque é uma outra forma de vermos como somos retratados. Por isso, quem vem cá, sinceramente, o que aconselho é, se vierem sem conhecer ninguém, façam mesmo aquela pesquisa fácil e rápida de o que fazer no Dubai 1, 3, 5 dias, porque as coisas que estão lá acabam por ser aquelas. Se tiverem a felicidade de ter alguém cá a viver e que vos possa ser o vosso guia, ou pelo menos orientar-vos, vão conseguir sair um bocado da zona de turística e fazer umas coisas, se calhar, mais engraçadas do que aquelas que vos são sugeridas online.
Olha, termino perguntando se está nos teus planos regressar definitivamente a Portugal.
Estará. Agora não me pergunto se é quanto, porque isso não...
Por enquanto sentes-te bem por aí?
Não, eu sinto-me bem por aqui, mas também não quero ficar muito... Toda a gente vem para o Dubai, é rara aquela que tu pensa ficar até o fim da sua vida. É temporário. Agora, o temporário, eu espero ficar aqui mais 2 anos, talvez. Mais 2 anos e depois outro destino.
Zé, muito obrigada pela conversa, pela partilha da tua experiência aqui no Alumni pelo Mundo.
Obrigado, Liliana.
É assim que chegamos ao fim de mais um Alumni pelo Mundo. Hoje conhecemos a história de José Ribeiro, antigo estudante de comunicação a viver nos Emirados Árabes Unidos. Na próxima semana regresso com outro estudante da Universidade do Minho e com mais uma história de alguém que está a dar cartas fora de Portugal. Até lá.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.